Podcast Folha Notícias começa aqui mais uma edição, segunda-feira, 12 de julho de 2021, da redação integrada Rádio Folha e Jornal Folha de Pernambuco. Eu sou o Germano Rodrigues e esse é o podcast Folha Notícias. Vamos juntos? Amanhã, terça-feira, a CPI da Covid retorna aos trabalhos. E fora isso, tem a expectativa da abertura de inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, a pedido da Procuradoria-Geral da República. Vamos ficar por dentro dessas e de outras notícias da política brasileira. A minha convidada para abordar junto comigo esses assuntos é a editora de política do jornal Folha de Pernambuco, Carol Brito. Carol Brito, tudo bem com você?
Tudo, Germano, e você?
Bem também, começando mais uma semana. Segunda-feira era meio preguiçosa, né?
É, Germano, ainda mais quando tem um feriado aí no fim da semana. Mas o dia começou quente, podemos dizer, viu, Germano?
Imagino.
Embalado pelos números negativos da pesquisa Datafolha sobre o governo Bolsonaro, a expectativa da prorrogação da CPI da Covid e também o anúncio da abertura de um inquérito para apurar se o presidente da República, Jair Bolsonaro, prevaricou ou não nas suspeitas de irregularidades no contrato da Covaxin. Então,
Carol,
a semana tende a render bastante dor de cabeça para o Palácio do Planalto, viu, Germano?
Fale, não. Vamos começar pelas pesquisas. Eu acompanhei que esses números começaram a ser divulgados desde a última sexta-feira agora, né? Foi a intenção de voto para presidente no segundo turno, avaliação do presidente, e agora a última avaliação foi se o governo ele é corrupto ou não, né?
Isso, Germano. Os números da pesquisa, eles trazem um retrato bastante delicado para o governo, inclusive acenderam um sinal de alerta entre os aliados do presidente Jair Bolsonaro. Essa pesquisa da Datafolha, ela foi a primeira que apontou uma maioria defendendo o impeachment do presidente da República. São 54% a favor da abertura da ação na Câmara dos Deputados. E embalado também por essas últimas acusações de suspeita de corrupção no contrato de compra de vacinas, acabou apontando que 70% dos brasileiros acreditam que há sim corrupção no governo. Então, são números bastante negativos no ano pré-eleitoral, né?
Não, Carol, fala isso não. Mas o que chama atenção mesmo é que esse governo, ele meio parece que não anda em conjunto com os seus eleitores, né? Começamos a dizer por isso. E se a intenção quer que o impeachment, entre aspas, possa ser, né, aberto, mas tem um presidente da Câmara que não acha isso conveniente e já disse ali para os seus aliados em off que vai ser mais um pedido de impeachment que vai para a gaveta, né, Carol?
É isso, apesar desse crescimento do apoio, Arthur Lira, ele continua ignorando os pedidos de impeachment que foram pedidos contra o presidente. As ameaças assim, maiores que a gente pode apontar para o governo, elas vêm realmente do Senado, né? Da CPI da Covid, que mantém os seus trabalhos. O presidente Omar Aziz já declarou que sua intenção é prorrogar os trabalhos da comissão por mais 90 dias e que, inclusive, a intenção dele é que não tenha férias no colegiado, que ela não pare durante o recesso parlamentar, que começa agora, no dia 17 de julho, e vai até o dia 31, mas ele aponta que, devido às gravidades das acusações, da situação da pandemia do país e o transcorrer dessas últimas acusações, acabam tendendo para que os trabalhos da comissão realmente não sejam encerrados e tenham continuidade. Então, também são notícias ruins para o governo, porque essa CPI é o responsável, vamos dizer assim, um dos maiores responsáveis por esses números mais negativos nessa última pesquisa, né, Germano?
É a pedra no sapato de Bolsonaro, né?
É isso, podemos dizer assim. Tanto é que ele critica bastante, né? Todo dia ele está atacando a CPI da Covid e hoje ele disse, inclusive, que a CPI ela é presidida por três patetas Então, isso tudo acaba sendo sintomas de que realmente as investigações estão ali incomodando o presidente da República.
E no final também, Carol, que os aliados acabam deixando de lado, né? Já que a maioria ali vai para o lado que mais convém, né?
Ele continua tendo uma base fiel ali no Senado e na Câmara. Inclusive, entre o eleitorado também, a gente vê ali, apesar dos números negativos crescerem em relação ao governo, a gente vê que o presidente mantém ali uma base de apoio que ainda acredita, defende o seu governo. Mas, Germano, a questão é que ano que vem a gente tem eleição, né? E o presidente vai precisar passar novamente pelo crivo das urnas. E se a situação continuar assim, ela preocupa bastante os aliados do governo, que inclusive já chegaram a emitir alertas ao Palácio do Planalto, querendo que o governo reveja algumas de suas posturas e tente dar uma resposta a esses números negativos, Germano.
É, Carol, mas igual futebol, né? Tentar mexer na partida faltando apenas 3 minutos para finalizar o segundo tempo é complicado, né? Mesmo em empate, né? Nem empatou nada e ainda quer prorrogação ou quer revirar. Como vai fazer isso se até hoje o governo terminando praticamente o um ano que vem? Se a gente for levar em conta, Carol, que esse governo fez algo de positivo para a população, a gente vai se perder para lembrar, porque a gente só lembra do governo de Bolsonaro, as arrogâncias que ele deixa, faz questão de colocar ali, apresentar para jornalista e para apresentar para quem não concorda com o que ele pensa. Ou seja, vai ser bem difícil mudar essa imagem do governo, hein?
A aposta do governo é que o jogo, já que você fez essa analogia aí com o futebol, ele só acaba quando termina, né? Ainda vamos ter até o fim do ano, né? Ainda muita coisa pela frente. Ano que vem também há uma expectativa que com o avanço da vacinação até o fim do ano, a situação pandêmica ela realmente seja revertida e que o país passe a voltar à normalidade, essa expectativa não só do governo, mas nossa também, né, Germana, e de
No.
todos. E aí a gente não sabe como vai ficar esse cenário a partir de então, né? Mas a questão é que o presidente Jair Bolsonaro, ele agora não é mais alvo somente da CPI da Covid, mas a Polícia Federal também abriu esse inquérito e é bom ficar de olho, né, nos próximos passos dessa investigação. A instituição vai apurar se ele prevaricou ou não sobre as acusações de irregularidades no contrato com a Covaxin. O que é prevaricar, né, Germano? Que é um termo que a gente ouve desde as acusações dos irmãos Wesley ao presidente Michel Temer, e agora está voltando de novo ao jargão político. Prevaricar é o seguinte: como o presidente ele é uma autoridade pública, a partir do momento em que ele escuta ou tem algumas suspeitas de irregularidade na gestão, ele não pode ficar omisso,
É o
ele
primeiro a falar,
precisa
né? Seria o
agir.
primeiro a falar, né?
Exatamente, ele deveria agir. Então, se ele não age, ele acaba cometendo esse crime de prevaricação. E é isso que a Polícia Federal vai passar a investigar a partir de agora. Foi uma investigação solicitada pela Procuradoria-Geral da República, após a ministra do STF, Rosa Weber, cobrar a manifestação da Procuradoria sobre a notícia-crime, que foi apresentado por lideranças no Supremo. E agora a gente vai aguardar se vamos ter próximos passos ou não, dessas acusações, né?
Ainda tem, Carol, também a expectativa se o presidente vai depor presencialmente na CPI ou se ele vai mandar uma carta, né? O Supremo, eu acho que é o Supremo, vai analisar isso ainda e vai notificá-lo, né?
Pois é, a primeira resposta do presidente Jair Bolsonaro, ela não foi muito amigável,
Foi
né?
não.
Ele utilizou, inclusive, um termo chulo para dizer que
Totalmente,
não
bem a cara
ia,
dele.
inclusive, responder, né? Então, a gente fica realmente na expectativa sobre essa manifestação do presidente da República, sobre a CPI da Covid. Também hoje, Germana, é bom registrar aqui para os nossos ouvintes que que havia uma expectativa de que a CPI ouvisse na próxima quarta-feira o reverendo Hamilton Gomes de Paula, que teria recebido a autorização do Ministério da Saúde para negociar a compra de 400 milhões de doses da AstraZeneca por meio de uma empresa, e ele acabou apresentando um atestado médico para justificar a impossibilidade de comparecer no depoimento. Então, o presidente Jair Bolsonaro não é o único ali que está procurando fugir da CPI da Covid, vamos dizer assim, Germano.
Fale não, né? Esse reverendo aí já alegou que está doente, pegou um atestado, né? E vai ver aí se pretende ou não comparecer a essa CPI. E em falar em CPI, Carol, amanhã continuam os trabalhos, né?
Pois é, Germano, como eu disse, é uma expectativa muito grande sobre principalmente essa questão da prorrogação da CPI por mais 90 dias, que é o intuito do presidente do colegiado, e que também os trabalhos da comissão continuem durante o recesso parlamentar. Também uma expectativa grande, e esse também pode ser uma bomba, o depoimento, a convocação do deputado Ricardo Barros, que é aquele principal envolvido, principal acusado de irregularidades no contrato com a Covaxin. Então, a expectativa é muito grande de quais serão os próximos passos aí da CPI que serão dados para as próximas semanas.
Vamos aguardar, Carol. Essa semana promete, como você falou aí, e eu também creio nisso, vai ter muito assunto para a gente falar, discutir, bombas para a gente saber se vai ter peso ou não. Vamos ter que esperar. Carol Brito, muito obrigado aí por esse bate-papo comigo sobre essa panorâmica da política deste último final de semana. E qualquer coisinha, nós voltamos a se falar aqui no nosso podcast Folha Notícias. Forte abraço, viu?
Forte abraço, Germano, e sempre à disposição.
Ações geram reações. Ouçam isso. Para 70% dos eleitores entrevistados pelo Datafolha, há corrupção em seu governo. A percepção é amplificada pelas suspeitas de irregularidades em contratos do Ministério da Saúde, colocadas à luz pela CPI da Covid. Entre os entrevistados pelo Instituto, acham que há corrupção na pasta, 63%. E que o presidente sabia dela, chega a 64%. Segundo ainda o Instituto, os grupos que mais veem corrupção na gestão de Bolsonaro são mulheres, que chega a 74%. Já os jovens, a 78%. Moradores do Nordeste, 78%. E claro, aqueles que reprovam a atual administração do governo federal, chega ao número de 92%. Vale lembrar que as eleições presidenciais aqui no país acontecem agora em 2022. O assunto agora são os números da Covid aqui no estado. Pernambuco ultrapassa 570 mil casos da Covid e totaliza 18.131 mortes provocadas pela doença. Mais 383 casos da Covid e 21 óbitos provocados pela infecção foram confirmados em Pernambuco nesta segunda-feira. Você é daqueles que fica antenado em todos os acontecimentos? Basta você usar o aplicativo Telegram. Com ele você pode ficar coladinho nas notícias do jornal Folha de Pernambuco e ainda receber os boletins diários, a versão digital do jornal impresso e os conteúdos exclusivos, como gastronomia, tecnologia, entre outros. E o final de semana foi de bola dentro de campo. Terminou a Eurocopa, o Brasil não levou a taça da Copa América. Para atualizar as informações sobre os campeonatos pelo mundo afora, aqui junto comigo, eu convidei o jornalista de esportes do jornal Folha de Pernambuco, o Yuri Teixeira.
Começamos a segunda a falar de esportes. Para muita gente aí, inclusive os pernambucanos, não tem muito o que torcer. Mas vamos dar um geralzão o que aconteceu nesse final de semana com a ajuda do meu amigo Yuri Teixeira. Yuri, tudo bem com você?
Tudo certo, irmão.
Yuri, eu falei aqui na abertura, conversando com você agora há pouco, tá feio, né? O nosso futebol, podendo comparar assim nos diversos campeonatos aqui no país e fora dele, né?
É, a coisa aqui pros times daqui não tá muito legal, não, né? É só o Náutico que tá em boa fase. Santa Cruz e Sport vivendo turbulência aí, tanto interna quanto dentro das quatro linhas. O negócio tá feio.
Nossa Senhora! Então vamos começar a falar da Eurocopa, né? A Eurocopa também terminou ontem, quem levou a melhor foi o time da Itália, mas já era previsto isso, né, Yuri?
É, Germano, foi um jogo bem equilibrado, né? É, lá em Wembley, na Inglaterra, em Londres, a Inglaterra saiu na frente logo no começo do jogo, com o Luke Shaw, lateral esquerdo do Manchester United, e a Itália começou a pressionar, né, em busca do empate, e veio no segundo tempo com o gol do Bonucci. O zagueiro Bonucci, que joga na Juventus, um gol chorado ali, a bola bateu na mão do goleiro, na trave voltou no pé dele. Aí na prorrogação o empate persistiu e nos pênaltis os italianos levaram a melhor. Rashford chutou na trave e o Donnarumma pegou os pênaltis do Sancho e do Saka.
Entendi, mas a Inglaterra também veio se saindo muito bem durante o campeonato, não foi, Yuri?
Bem, a Inglaterra jogou muito bem, tá renovando o time, muitos jovens jogadores. Fez 6 dos 7 jogos em Wembley, ou seja, em casa, né? Com a presença do torcedor, 60 mil torcedores, todo jogo praticamente. E fez uma bela campanha.
É, para quem diria que os favoritos iriam se dar bem, acabou quebrando a cara, né? A França foi embora, o Portugal foi embora. Ou seja, todo mundo aí se apostasse, ia ficar feio nessa aposta, né?
Ah, com certeza, porque a Itália, inclusive, não participou da Copa de 2018, não se classificou. Aí contratou o Roberto Mancini, o treinador, e ele vem fazendo um trabalho excelente. Já são mais de 30 jogos invicto aí. E em relação às outras seleções, né, que era a França, Portugal, a própria Alemanha, que sempre chega forte também, ficaram no mesmo grupo, na primeira fase, chamado Grupo da Morte. Mas todos eles acabaram sendo eliminados logo nas oitavas de final ali e não conseguiram chegar mais longe na semifinal e na final.
Salve a Itália aí, parabéns para eles, né? E da Eurocopa, vamos pular um pouco para a Copa América. Aí sim, temos que reclamar e reclamar de boca cheia, que o Brasil fez muito feio dentro do campo, né?
Pois é, o Brasil foi inventar de perder para a Argentina no Maracanã.
Olha,
nossos vizinhos que não conquistavam o título há 28 anos conseguiram quebrar esse tabu logo dentro aqui do Brasil, no principal palco do futebol mundial.
E o engraçado, Yuri, a gente falando sobre o Brasil, mas os brasileiros não estavam muito na torcida para a seleção, não, viu? O que eu vi de foto de brasileiro vestido de argentino.
É verdade, isso aí é uma coisa que eu, pelo menos, nunca vou fazer, né? Mas ninguém pode mandar a pessoa torcer pro Brasil. Cada um, infelizmente, torce para quem quer. Mas dentro de campo, a seleção ficou devendo. A Argentina fez o gol com o Di Maria no primeiro chute do jogo da Argentina, aos 21 minutos do primeiro tempo. Di Maria aproveitou a falha do Renan Lodi, deu um toquinho por cima do Ederson e fez o único gol do jogo.
Começou a abertura aí dos gols, né, dentro de campo, mas eu olhei rapidinho, né, o jogo, o Brasil mesmo, Yuri, não tava muito bem não, viu?
Não, o Brasil só tem Neymar, infelizmente hoje só temos o Neymar, tudo tem que ser com ele, se não tiver ele, não cria nada, fica uma dificuldade muito grande, e isso acabou se mostrando no jogo. Quando o Neymar tava bem marcado e a bola tava com outros jogadores, a dificuldade na criação era muito grande.
Exato, e eu via quando ele pegava a bola, ensaiava fazer alguma jogada, era muito bem marcado, ou seja, não conseguia fazer aquilo que ele estava planejando, né?
Ele apanhou bastante nesse jogo. Não nesse jogo, né? A carreira do Neymar é marcada por isso. Muito habilidoso, acaba sendo presa da marcação, acaba apanhando bastante também. Mas se teve algo bom com essa derrota, é alertar o Tite, né? Porque as vitórias vinham mascarando algumas coisas. E essa derrota provou que contra uma seleção grande, uma seleção que é favorita nas competições que chega, como a Argentina, o Brasil vai ter dificuldades. E na Copa do Mundo ano que vem, se encarar de novo uma Bélgica, uma França, uma Alemanha, vai ter essa dificuldade. Então o Tite aí vai ter esse tempo, mais de um ano, para preparar, mudar, fazer mudanças no time e para chegar na Copa do Mundo bem encaixado, né?
É, porque se for da maneira que apresentou o futebol nesse campeonato aí, não vai nem passar nem nas primeiras etapas, né, das eliminatórias da Copa. E eu acho há muito tempo, Yuri, que o Brasil deixou de ser aquela seleção favorita. Ela era favorita, mas de uns anos para cá, ela está mais para não favorita do que para o olhar de todo mundo, né?
É, porque o futebol hoje em dia está bem equilibrado, né? Todo mundo, as principais seleções, os jogadores jogam praticamente juntos ali. Sempre Liga dos Campeões, Campeonato Inglês, Espanhol, Italiano. E até as seleções menores também estão começando a ter jogadores participando dessas principais ligas. Isso acaba nivelando os campeonatos. Então, e o Brasil e a Argentina sempre teve diferencial, que era o jogador do drible, né? Diferente Exato. Do resto do mundo. E hoje em dia a gente não tem mais isso, infelizmente. Só o Neymar, o Vinícius Júnior é uma promessa ainda, o Rodrigo é uma promessa. Mas, fora isso, não temos mais ninguém.
É verdade. Né, parabéns para a Argentina aí, vergonha para os brasileiros, para a gente. Perder logo para a Argentina, tem aquela rixa de muitos anos, né, Yuri? Mas fazer o quê, né?
Infelizmente.
Tem que aceitar. Vamos sair de um pouco, né, desses campeonatos mundiais. Vamos falar dos nossos times aqui de Pernambuco. Vamos começar pelo Santa Cruz. Também não está bem na fita, não, né?
Não, o Santa Cruz perdeu mais uma neste final de semana, no sábado. Perdeu para o Altos, no Piauí. E continua na lanterna da Série C, com 3 pontos só, nenhuma vitória. O negócio está feio no Santa Cruz. Se não começar a ganhar, capaz de cair para a Série D mais uma vez.
Tem chance ainda de reverter isso, Yuri?
Tem, porque ainda faltam muitos jogos, né? Mas o time dentro de campo não apresenta essa evolução que o torcedor espera. E acaba não passando a confiança, né? O torcedor vai ficando desacreditado, e a tendência é piorar.
Eu acho que até o jogador mesmo dentro do campo, às vezes nem acredita no time, né?
Isso mesmo. E quando falta confiança, não tem como.
É verdade. Do Santa para outro, que está sendo bem, bem problemático, é o Sport, né?
É, o Sport perdeu mais uma também pro Fluminense no sábado. O Fluminense com o time reserva.
Meu Deus.
O Sport também está na zona de rebaixamento, é o 17º colocado, com 7 pontos. E tá em crise, né? Tá prestes a ter mais uma eleição, agora na quinta-feira, marcada para quinta-feira. Vai concorrer o José Valadares e o outro candidato seria o Nelo Campos. Mas teve impugnada a candidatura, aí a chapa dele tem até hoje para trocar o nome.
Tá aí dois problemas, né? Com duas situações problemáticas, dor de cabeça aí nessa diretoria e dor de cabeça dentro do campo, né, Yuri?
Pois é, o negócio tá feio pro lado da Ilha do Retiro.
Os torcedores já estão começando a
ficar agoniados, porque se cair mais uma vez, é difícil, a crise vai ser enorme.
Não, fale não, vamos pensar positivo pelo menos, né, para não ter mais essa vergonha para os brasileiros, digamos aqui para nós, pernambucanos. E quem tá sorrindo à toa, eu acho até agora, por enquanto, é o Náutico, né?
É, o Náutico tá indo de vento em popa na Série B, é o líder. 24 pontos, não perdeu ainda. Em 10 jogos, ganhou 7, empatou 3. Nessa segunda-feira faz mais um jogo, recebe a Ponte Preta nos aflitos. E tem tudo para ganhar e continuar abrindo vantagem na liderança.
Vamos ver então, Yuri, ver se o Náutico continua fazendo bonito dentro do campo. Pelo menos essa proeza e essa alegria, né, para os torcedores e, no geral, para quem gosta de futebol aqui em Pernambuco.
É, o Náutico tem tudo para subir. O Hélio dos Anjos está fazendo um trabalho magnífico no Náutico. Mesmo perdendo peças, ele consegue repor dentro do próprio elenco e o time continua jogando da mesma forma e tem tudo para subir. Se vai ser campeão, não sabemos. Se for, maravilha. Estamos torcendo para isso.
É verdade.
Mas para subir, está bem encaminhado.
Yuri, o que eu entendo de futebol, na minha opinião, eu acho que os técnicos deveriam ousar, igual o Náutico, você está dizendo aí, que toda hora ele vem experimentando os jogadores, para analisar dentro do campo, né? Se você não tem essa, digamos, ousadia e ficar sempre com o mesmo time ali, você acaba não sabendo o que pode acontecer se colocar novos jogadores em novas posições para dentro de campo mudar um pouco aí toda essa articulação, toda essa ação dentro do campo, né?
É verdade. O Hélio dos Anjos no Náutico tem um elenco na mão. O elenco gosta muito dele, se dedica muito também. E por isso sai peça, entra peça e o time continua do mesmo jeito. A confiança está lá em cima também, isso ajuda muito, né? Vem fazendo a grande temporada, campeão estadual, começou a Série B com tudo. Então isso tudo ajuda.
Talvez o que falte para o Sport e o que isso também falte para o time do Santa Cruz, né?
Exatamente, é o que falta para esses dois clubes aí. Que é além dentro de campo, tá deixando a desejar dentro de campo, internamente também, nos bastidores, estão vivendo uma bagunça muito grande.
É, bora dar tempo ao tempo aí, mas que eles acordem antes desse tempo, gritar para eles e não ter mais oportunidade para essas mudanças, né, Yuri?
Pois é, vamos torcer pela recuperação deles, porque o futebol de Pernambuco agradece.
Ô, falamos isso e sabemos disso muito bem. Yuri, muitíssimo obrigado aí pela esse resumão dos acontecimentos do futebol neste final de semana. Durante a semana agora a gente volta a se falar para falar dessa reviravolta, talvez do Santa Cruz, talvez aí do Sport, para ver se a gente tem novidades positivas. Obrigadão, viu?
Valeu, Germano. Um abração aos ouvintes também.
Chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Folha Notícias. Você pode ouvir o nosso podcast onde você quiser. Basta acessar os aplicativos de áudio SoundCloud, Deezer ou Spotify. Busque pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco. Eu sou o Germano Rodrigues, na produção e apresentação. Na edição, Túlio Ramos. Na gerência da Rádio Folha FM, Marise Rodrigues. E na editoria geral de jornalismo, Leusa Santos. Forte abraço, amanhã tem mais.